Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A GNR está a realizar esta quarta-feira uma operação de fiscalização dirigida a trabalhadores agrícolas e ao seu transporte no concelho de Odmira, segundo revelou a fonte da Força de Segurança. A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a operação, que arrancou às primeiras horas da manhã de hoje, mobilizou cerca de 30 militares de várias falências da GNR e conta com o apoio da Autoridade para as Condições do Trabalho. Segundo a mesma fonte, esta operação de rotina está a decorrer em simultâneo em três localizações do concelho de Odmira. Os resultados serão divulgados mais tarde pela GNR. A Provesa contestou as medidas de apoio exclusivas ao Douro, exigindo igualdade de tratamento entre todas as regiões. A Associação de Vinhos e Espirituosas do Alentejo veio a público manifestar a sua posição relativamente à resolução do Conselho de Ministros, que atribui um apoio extraordinário de 50 cêntimos por quilo de uva para destilação exclusivamente aos viticultores da região demarcada do Douro. A associação diz não ter nada contra os agentes económicos do Douro, expressando a sua solidariedade para com os viticultores da região, mas diz tratar-se de uma medida discriminatória e desequilibrada, pois exclui as restantes regiões vitivinícolas nacionais. Segundo a Associação de Vinhos e Espirituosas do Alentejo, o Alentejo é responsável por cerca de 16% da produção nacional de vinho, enfrenta os mesmos problemas de retração do consumo, inflação e aumento dos custos de produção, todavia não beneficia de medidas equivalentes. Segundo a Provesa, o excesso de estoques e a quebra da procura também se verificam noutras regiões, incluindo o Alentejo, fortemente ligado ao mercado interno e exportador. Contudo, segundo a mesma, apoiar apenas uma região distorce a concorrência e cria desigualdade no setor. A Provesa diz ainda existir incoerência com os princípios da PAC e do PEPAC, uma vez que se baseiam em critérios de equidade territorial e sustentabilidade, como tal, canalizar recursos nacionais apenas por uma região contraria estes princípios e agrava desigualdades. Segundo a Associação, ao ser excluído destas medidas, o Alentejo é duplamente penalizado, suporta os mesmos problemas de mercado, mas sem qualquer compensação pública. A Provesa sublinha ainda que torna-se imperativo que o Governo esclareça quais as medidas previstas para as demais regiões vitivinícolas nacionais e qual o respectivo envelope financeiro, sob pena de reforçar a percepção de discriminação e injustiça. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José Miguel Almeida, o presidente da Associação de Vinhos e Espirituosas do Alentejo, que aponta o silêncio da tutela que a manter-se deixa comprometidos os princípios da PAC e do PEPAC.
O Governo publicou um plano de ação para a região do Douro, no qual sobressai, entre algumas medidas, um apoio de 50 cêntimos por quilo para a destilação de uvas em virtude do excesso de estoques nessa mesma região. Aquilo que nós começamos por dizer no nosso comunicado é que não temos nada contra os agentes económicos no Douro, e compreendemos perfeitamente a situação crítica que a região atravessa. Portanto, a medida é bem-vinda. Aquilo que a Provesa veio a público dizer foi que o resto do país não pode ficar esquecido. Portanto, nós não devemos ter um Ministério da Agricultura que bem reúne com o Douro, que bem arranja soluções para a região e que ignora completamente aquilo que é o restante país vinícola. Portanto, não houve nenhuma medida para qualquer outra região, e atenção que o Alentejo não reivindica estas medidas, portanto o Alentejo não quer medidas de apoio à destilação para vinhos na região. Nós podíamos, por exemplo, estar a falar de apoios para o país ao nível da promoção de vinhos, ao nível do aumento da fiscalização e do controlo dos vinhos que circulam em Portugal. E, portanto, seria também uma forma de, monetariamente, ter uma compensação daquilo que foi previsto para o Douro. Portanto, não temos qualquer dúvida que a manter-se este silêncio por parte do Gabinete do Sr. Ministro e, consequentemente, Estão pedidas audiências por parte da CVRA para que se possa perceber se é um silêncio para manter ou não, mas a manter-se, tudo aquilo que é apregoado, nomeadamente os princípios da PAC e do PEPAC, que falam muito naquilo que é equidade territorial, estão completamente comprometidos.
José Miguel Almeida, o presidente da APROVES, a propósito desta discriminação por parte do governo em relação às outras regiões vitivinícolas do país. O Laboratório de Química de Acos tem uma nova valência. Segundo anunciou a Associação de Agricultores do Sul, o laboratório, que faz análises à azeitona e ao azeite, acrescentou mais uma valência à análise sensorial, que já vai funcionar na campanha olivícola, que está agora a começar, e que será realizada pelo painel de provadores da Acos. Segundo avança a associação, depois de um processo de seleção e de formação, o longo treino dos provadores que integram o painel de análise sensorial de azeite decorreu já na sala de provas, um novo espaço devidamente equipado para o efeito, que cumpre todos os requisitos regulamentares. Para esta avaliação é usada uma plataforma digital de registro de dados de análise sensorial de azeite, criada de raiz pela equipa de informática da Acos. Todo este processo foi coordenado por Miguel Ferro, investigador do CEBAL, que será o chefe de painel. A Acos sublinha que a constituição do painel de provadores, em colaboração com o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Baixo Alentejo, a Associação de Agricultores completa as determinações analíticas obrigatórias para a verificação da qualidade do azeite disponíveis no laboratório, que passa assim a designar-se Laboratório de Química e de Análise Sensorial. As explicações são de Helena Monteiro, responsável pelos laboratórios da Acos, que explica esta nova valência.
Portanto, esta nova valência de análise sensorial de azeite vem completar o conjunto das análises para avaliar a qualidade do azeite. Nós já tínhamos os parâmetros químicos necessários e agora completamos com a análise sensorial. Por isso, o azeite é um produto cuja classificação depende da análise sensorial, um produto alimentar, e para isso são necessários painéis de provadores que façam essa avaliação. Em Portugal não existem muitos painéis, e de forma que havia esta necessidade também de constituir um novo painel, e que não só para a região, mas também para o país, esperamos que venha a ter uma importância muito relevante. Esta é mais uma valência, não é? Portanto, é um serviço adicional, não é? E estamos precisamente no processo de obter também a acreditação para este novo parâmetro, para a análise sensorial. Portanto, nós já temos acreditados parâmetros de análise química de azeite e vamos incluir mais parâmetros de análise química e também a análise sensorial, de forma a que todos os parâmetros da qualidade do azeite que forem emitidos pelo laboratório da ACO estejam cobertos pela acreditação do laboratório.
Helena Monteiro, a responsável pelos laboratórios da ACOS, a propósito desta nova valência de análise sensorial. A sala de cinema do Mélios Beja, a única de exibição comercial em todo o distrito, está fechada para remodelação, sem data de reabertura, e com o exibidor a manifestar-se desanimado com o negócio, como contou a agência Ilusa. A sala de cinema encerrou a 1 de agosto, depois de uma ação de fiscalização pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais, e a remodelação implica, pelo menos, a renovação do piso de cerca de 200 cadeiras e do sistema de alarme. Em declarações à Lusa, Mário Barradas, o exibidor que explora aquela sala de cinema, disse que estão a ser pedidos orçamentos para a remodelação, mas não sabe quando reabrirá e se acolherá filmes ou outra atividade. As coisas são todas muito caras, uma pessoa fica desanimada e mete as mãos à cabeça, lamenta. Fonte da IGAC explicou à agência Lusa que na inspeção periódica foram identificados aspectos que importa corrigir e melhorar, e que a sala de cinema de propriedade privada fica encerrada ao público até ao efetivo suprimento das deficiências e inconformidades identificadas e depois de uma nova vistoria. Mário Barradas disse que a sala de cinema é propriedade do Hotel Mélios, com o qual tem ainda um contrato de exploração cinematográfica para os próximos 7 anos. A agência Lusa pediu esclarecimentos, a 27 de agosto, à administração do Hotel Mélios, nomeadamente sobre prazos e tipo de intervenção prevista e quais os planos futuros de exploração do espaço, mas não obteve resposta. De acordo com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, o ICA, que produz informação estatística a partir dos dados de bilheteira e audiência que recebe dos exibidores. No distrito de Beja, há apenas uma sala de cinema de exibição regular, assegurada por privados, neste caso, o Mélios Beja. Em 2024, esta sala de cinema teve apenas 629 espectadores em 47 sessões de cinema e o filme mais visto foi Mufasa, O Rei Leão, com 263 entradas. Este ano, com dados do ICA, contabilizado até 1 de setembro, o Mélios Beja reportou 1.529 espectadores e 170 sessões, com o filme Minecraft a liderar as preferências dos habitantes da cidade. O cinema como está, está morto. Tirando 3 ou 4 filmes por ano, o Avatar e os desenhos animados, de resto, não vai ninguém. O cinema português tem meia dúzia de pessoas, mas isso não fatura. O que fatura é o americano e meia dúzia de filmes, disse Mário Barradas à Lusa. Tendo em conta os dados do ICA com o encerramento do Mélios Beja, a exibição de cinema na capital de distrito é assegurada apenas pelo Teatro Municipal Pax Júlia, de gestão autárquica, e cuja programação inclui também teatro e música. Em 2024, as 27 sessões de cinema programadas neste Cineteatro Municipal somaram 1.411 espectadores. Este ano, até agosto, foram 14 sessões com 1.519. Dos 14 concelhos que compõem o Distrito de Beja, apenas 8 reportaram dados informatizados de bilheteira em 2025 ao ICA, Almodóvar, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Odmira e Ourique, o que significa que pode ter havido exibição de cinema noutros concelhos, mas tem havido informação ao Instituto do Cinema e do Audiovisual. Entre janeiro e agosto deste ano, 12.852 espectadores viram cinema em auditórios e centros culturais de gestão municipal naqueles 8 concelhos do distrito. O distrito de Beja tem mesmo um dos mais baixos índices de idas ao cinema do país. Em 2024, somou 11.920 espectadores, o que representou um rácio de 0,1 admissões por habitante e cerca de 30.800 euros de receita de bilheteira. A GNR está a realizar até 31 de outubro a Operação Dionísio. Trata-se de uma operação de fiscalização e recolha de informação em todo o território nacional, em especial nas fronteiras terrestres e junto dos operadores do setor vitivinícola, com o objetivo de recolher a informação e prevenir a introdução ilegal de vinho no mercado português, contribuindo para a tranquilidade dos operadores e o regular funcionamento deste setor. Segundo avançou a GNR, Portugal apresenta-se geralmente como deficitário em termos de produção, motivo pelo qual ocorre a entrada de vinhos a granel com origem em Espanha, fenómeno que ocorre há mais de 30 anos. Segundo explica a GNR, o vinho a granel proveniente de Espanha entra em Portugal em situação legal, tratando-se de vinho com designação espanhol ou da União Europeia. Por outro lado, a situação ilegal de movimento de vinho processa-se em cisternas ou cubas, introduzido nas contas correntes dos vinhos com denominação de origem protegida e com indicação geográfica protegida. Os vinhos podem entrar legalmente, mas são misturados com vinhos portugueses. No âmbito da colaboração institucional, para fazer face às perturbações do mercado no setor, em Portugal, foram celebrados protocolos de cooperação entre a GNR, o IVV, o Instituto da Vinha e do Vinho, e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, com vista a potenciar a proximidade, apoio e sinergias entre a GNR e as entidades administrativas. A GNR refere ainda que vão ser executadas ações de fiscalização em todo o território nacional continental, com especial enfoque nas fronteiras terrestres e junto dos operadores vitivinícolas, de forma a detectar e reprimir a entrada e circulação irregular de vinho e produtos vitivinícolas, visando a tranquilidade dos operadores e o regular funcionamento deste setor. A Câmara Municipal de Cuba procedeu à entrega de livros ou cadernos de fichas e atividades e materiais escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico do concelho. Segundo revelou a Câmara de Cuba, são beneficiários deste apoio os alunos que pertencem a agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalão de rendimentos, determinados para efeitos de atribuição de abono de família. Segundo a Câmara de Cuba, esta medida apoia cerca de uma centena de alunos, representando um investimento que ronda os 3 mil euros. O município apoia também as refeições escolares, que comparticipa 100% ou 50%, consoante o escalão de abono em que estão inseridos. A autarquia aponta ainda os transportes escolares como um apoio, sendo assegurados na sua totalidade pela Câmara Municipal a 25 alunos, o que se traduz num investimento que ronda os 30 mil euros. A Câmara Municipal de Aljustrela reuniu com a empresa DS Telecom com vista ao arranque do projeto da expansão da rede de fibra óptica multioperador em todas as zonas e freguesias daquele concelho, atualmente não abrangidas por este tipo de infraestrutura. Segundo a Câmara de Aljustrela, a curto prazo avançar-se-á com a implementação de uma rede de fibra óptica de alta velocidade em diversas localidades do concelho que não dispunham de cobertura, assegurando o acesso equitativo dos municípios aos serviços digitais, contribuindo ainda para a coesão territorial e o desenvolvimento sustentável. O município aljustrelense diz ser um dos pioneiros deste projeto, sendo que o concelho é dos primeiros do país a ficar servido na primeira fase de construção em zonas de menor densidade populacional. Para a Câmara Municipal de Aljustrela, esta cobertura vai permitir um acesso universal a serviços digitais de qualidade, a atração e fixação de empresas, o desenvolvimento do teletrabalho e da educação e ensino à distância e o reforço da competitividade e da inclusão digital para toda a população. A Câmara Municipal de Castro Verde promove esta tarde a sessão pública de entrega dos Prémios de Mérito Escolar relativos ao ano letivo 2024-2025 no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Segundo a autarquia castrense, o Prémio Municipal de Mérito Escolar, criado em 2023, visa reconhecer e distinguir publicamente a dedicação à assiduidade, o esforço e o desempenho académico dos alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico, do ensino secundário e do ensino profissional do agrupamento de escolas de Castro Verde, residentes e a frequentar os estabelecimentos de ensino daquele concelho. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a possibilidade dos inquilinos já poderem declarar o contrato de arrendamento nas finanças. Desde 1 de agosto de 2025, que os inquilinos passaram a poder comunicar diretamente à autoridade tributária os seus contratos de arrendamento, subarrendamento ou promessa de arrendamento, sempre que o senhorio não cumpra essa obrigação legal. Esta medida pretende garantir que os contratos ficam registados, protegendo o inquilino e combatendo a informalidade no mercado de arrendamento. Assim, desde essa data o inquilino passou efetivamente a poder declarar o contrato. Como é que o poderá fazer? O processo é simples e totalmente online. Deve aguardar pelo fim do prazo do senhorio, ou seja, o senhorio tem até ao final do mês seguinte ao início do contrato para o declarar. Fim do prazo, sem que o tenha declarado, pode o inquilino aceder ao portal das finanças, preencher a comunicação do locatário ou sublocatário, indicar dados do contrato do imóvel e do senhorio, anexar os documentos necessários, o contrato assinado e comprovativos de pagamento de renda, se existirem, e submeter a comunicação. A autoridade tributária emite, assim, o comprovativo digital que passa a ser válido para efeitos fiscais. Por que é importante para os inquilinos? Declarar o contrato garante ao inquilino o acesso a benefícios fiscais no IRS, com uma dedução de rendas até 700 euros em 2025. A elegibilidade para apoios à habitação, como por exemplo o Porta 65 Jovem, ou o apoio extraordinário à renda. E ainda, é uma segurança jurídica, evitando problemas em caso de litígios ou pedidos de comprovação do contrato. Com esta alteração, os inquilinos deixam de depender exclusivamente de iniciativa do senhorio para terem os seus contratos reconhecidos pela autoridade tributária. A comunicação direta no portal das finanças é um direito e uma proteção, assegurando que o arrendamento cumpre todas as exigências legais e permitindo que o inquilino beneficie de apoios e deduções fiscais. Sempre que tenha dúvidas sobre esta ou outras questões relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, pode e deve contactar a DECO através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rúbrica à quarta-feira em defesa do consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.com. www.renascença.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro, com um aumento temporário da nebulosidade nas restantes regiões a partir da tarde. Vento soprar em geral fraco de vários rumos, sendo por vezes moderado de leste-sueste nas serras algarvias. Há também a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais na faixa costeira. Quanto a temperaturas, máximas de 36 graus em Beja, 37 em Évora, 35 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.